a sua assistente na noite de hoje, presidente do Sindicato dos Municipários, demais pessoas que sintam-se à vontade na nossa sessão. Eu convido o vereador Gustavo para que faça a leitura da Bíblia.
A coragem do testemunho. Tome muito cuidado. Entregarão vocês aos tribunais, vocês serão torturados nas sinagogas, serão levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para vocês de darem testemunho diante deles. Palavra do Senhor.
Passamos para a apreciação da ata da sessão anterior. Ata número 1316/07, do dia 16 de julho de 2007, encontra-se em discussão, já que a mesma, cada vereador recebeu uma cópia e, como é de acordo na casa, tem sua leitura dispensada. Não havendo manifestações, coloco a mesa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador Jacinto, secretário, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de Lei 1233, de 20 de julho de 2007. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para exercer a seguinte função. 1. Professor nível 1, educação física, 20 horas semanais, 6 meses. Indicação número 51 de 2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja construída uma sede própria para a Coloniale, ou que esta passe a funcionar junto à instalação da Cozinha Industrial, Mestre Cuca, no berçário empresarial industrial. Justificativa. Atualmente, a cooperativa está instalada em um prédio alocado de propriedade particular. Desta forma, se esta estiver em local próprio, este valor pago mensalmente a título de aluguel poderá ser evitado. Sala das Sessões, em 23 de julho de 2007, vereador Marina Mantovani, PMDB. Indicação número 52 de 2007. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que seja realizado o encascalhamento nos locais onde é feita a coleta de produção de leite, nas propriedades rurais. Justificativa. Atualmente, o caminhão que faz a coleta desse produto está encontrando dificuldades em vários locais do interior, tendo em vista as constantes chuvas ocorridas. Sala das Sessões, em 23 de julho de 2007, vereador Edésio Folheto, PT, vereador Darley Mantovani, PT. Requerimento número 10 de 2007. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 2 diárias retroativas com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso de procedimentos para obtenção de recursos aos municípios, bem como minha participação juntamente com o prefeito na reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde foi votado a municipalização do meio ambiente do município. nos dias 19 e 20 de julho de 2007. Segue em anexo a programação. Sala das Sessões, em 23 de julho de 2007, vereador Valdecir Villani, PP. Requerimento número 11 de 2007. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvido o plenário, que a Câmara de Vereadores solicite ao Juiz Eleitoral da Comarca de Cruz Alta a possibilidade de ser realizado em nosso município o serviço de regularização e emissão de novos títulos eleitorais. Sala das Sessões, em 23 de julho de 2007. Vereador Jacinto Villani, Democratas. Vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Convite. A Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde de Pejuçara contam com sua honrosa presença na 3ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema central: Saúde e Qualidade de Vida, Políticas de Estado e Desenvolvimento. Irá a realizar-se a partir das 13 horas e 30 minutos do dia 2 de agosto de 2007 no Salão Paroquial. Programação: 13 horas e 30 minutos. Inscrições e abertura: 13h40. Pronunciamento, leitura e aprovação do regimento interno. Formação da mesa diretora: 14 horas. Início dos trabalhos: 15h30. Formação e discussão dos trabalhos em grupos: 16h30. Plenário com apresentação dos relatos de cada grupo. Apresentação e eleição dos delegados: 17h30. Encerramento. A saúde precisa da tua participação. Venha discutir saúde. Valmir Mioso, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Erasmo Vicente Daronco, secretário municipal de saúde. Convite. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da 3ª Conferência Regional das Cidades, a realizar-se às 13 horas e 30 minutos do dia 24 de setembro de 2007, no Salão Paroquial de Pejuçara. Os trabalhos da conferência se desenvolverão a partir do tema Desenvolvimento Urbano com Participação Popular e Justiça Social. Sua presença legitimará nosso trabalho e será mais um passo na busca de cidades que se desenvolvam plenamente, sem negligenciar a justiça social e a necessidade de políticas públicas de inclusão. Em anexo, segue a programação do evento. Atenciosamente, comissão organizadora.
Não havendo mais matérias, antes de passarmos ao pequeno expediente, gostaria de saudar a presença da suplente vereadora de Janir, ex-vereador Cláudio, do Cirineu, Mantovani e da Salete também. Eu convido o Jacinto, o secretário, para que então colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Havendo inscritos, passamos ao período do grande expediente, o qual convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Concedo a palavra ao vereador João Martins.
cumprimento o senhor presidente, Valdecir Villani, os demais componentes da mesa, diretora dos trabalhos, vereador Jacinto, vereador Marino, os demais colegas vereadores, bem como a suplente de vereadora, colega Deja, e ao presidente do Sindicato dos Municipários, ao Pedrinho, os demais colegas da Prefeitura e aos cidadãos pejussarenses, os demais que hoje estão aqui nos prestigiando nesta sessão. Temos uma plateia bastante significativa e isso nos gratifica de que e nos enobrece o nosso trabalho, com certeza, por saber de que a comunidade está atenta ao trabalho do Legislativo e de que cada vez mais temos a participação de pessoas nas plenárias. É muito importante a participação, são todos porta-voz da comunidade e com certeza levarão para suas comunidades, para seus lares, o trabalho da Câmara de Vereadores. Sinto-se à vontade e que bom que vocês consigam continuar participando cada vez mais das atividades da Câmara de Vereadores. Sinto-se à vontade. Uso o espaço nesse momento para falar um pouquinho referente a esse requerimento, senhor presidente, do qual, juntamente com o vereador Jacinto Villani, fizemos hoje e está entrando na casa. Requerendo, ouvido o plenário, que a Câmara de Vereadores solicite ao juiz eleitoral da comarca de Cruz Alta, onde abrange nosso município e mais alguns municípios da região, para que fosse feita uma visita do presidente desta casa, uma comissão, me proponho também a ir junto, demais vereadores, quem sabe um de cada bancada, para que seja visto a possibilidade do mesmo, talvez num dia ou dois dias, que viesse até o nosso município com o cartório eleitoral, com os programas do cartório eleitoral, com funcionários aqui na Câmara, para que pessoas de Pejussara pudessem regularizar seus títulos. A gente sabe que tem bastante pessoas que, por algum motivo, assim não o fizeram no tempo hábil, e tem bastante também jovens e até mesmo outras pessoas que não têm o título ainda, principalmente jovens com 16 anos aí, que não é obrigatório, mas que gostariam de fazer. Isso se faz necessário, uma vez de que nosso município não temos muitos horários de ônibus até Cruz Alta, e bastante pessoas não têm condições financeiras, não tem veículos para se deslocar até Cruz Alta. Até porque o cartório funciona num horário em que não temos ônibus de Pejussara. Então a gente dá uma sugestão, pede que seja analisado e que a Câmara possa trazer esse trabalho de cidadania até Pejussara. Tenho a impressão de que não terá problema, porque hoje um programa funciona facilmente em qualquer computador, e somente deslocar, até mesmo porque temos lá dentro do cartório uma funcionária que é cedida, ela é paga pelo município de Pejussara, está lá cedida para prestar serviços, então acredito que a comunidade possa se servir também aqui. A gente já sabe de outros municípios que fizeram, e o ano passado até fiquei sabendo, a Juricaba fez, uns outros municípios que não é dessa nossa regional, da nossa região, mas de que foi um trabalho muito bem aceito pela comunidade, e desde que seja divulgado com antecedência. Então, que os vereadores possam analisar também e nos apoiar nessa iniciativa de cidadania para todos nós. No momento, seriam essas minhas considerações. Senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador Edésio. Antes, só solicitando ao vereador José Fausto se deseja se manifestar no espaço do grande expediente.
Saudação, presidente da mesa, vereador Valdecir, uma saudação também aos demais que compõem a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Uma saudação ao público que nos assiste nesta noite, em grande número, e que possa se sentir bem em nosso meio. Gostaria de fazer um comentário com relação à indicação minha do vereador da lei, com relação ao encascalhamento dos locais próximos onde é feito o recolhimento de leite. Sei que também o vereador Marino, em outra oportunidade, tem solicitado isso, mas eu fui procurado pelo próprio freteiro do leite, né, que faz a coleta do leite, né, e tendo em vista que nas últimas semanas choveu além do normal, então esses locais, né, próximos onde é feita a coleta de leite, vamos dizer assim, trazem grande dificuldade para encostar o caminhão. Então, não são, vamos dizer, não são necessários, não é necessário muito tempo, né? Mas eu vejo assim que, pela necessidade, né, eu acho assim que esse serviço tem que ter prioridade. Eu tenho aqui, até me passou vários nomes, né, vários locais. Eu vou passar isso para o secretário de obra, né, para que dê prioridade. Nós temos aqui, ó, Jerry Gabi em Santa Polônia, o próprio, ele me deu aqui a própria questão do vereador Marino, né, o Ivo Leal na Pedreira, o Paulo Berg também na Pedreira, o Ed Schneider em Jacema, Alexandre Mantovani no Passo do Inglês, José Matos no Passo do Inglês, José Zambão aqui em Santa Lúcia, inclusive eu também tenho dificuldade lá, o Norberto Bronzato, o Carlos Sartori também em Vista Alegre, pedindo do Né no Rincão. Também tem mais um Artemio Feltos no Novo Horizonte. Né? E também aqui nos fundos da Cooperlat, né? Vereador Marina testemunha disso. Nós que sempre, como produtores, muitas vezes pegamos, né? Muitas vezes não, todos os meses a gente pega a ração aí e a gente sabe do problema que é para encostar ali atrás, ali, que sempre tem água parada, né? Então que seja, vamos dizer assim, colocado algumas cargas de pedra ali nesse local. E também, né, a bacia leiteira está sendo promissor, né, um negócio promissor, e eu acho assim que a prefeitura, né, isso vai ter um aumento de ICMS nos cofres públicos, eu acho assim que tem que se dar prioridade nesse momento, né, para que se faça a coleta de leite com tranquilidade. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e concedo ao vereador Darley.
Saúdo presidente da mesa, os demais componentes da mesa, diretor dos trabalhos, os colegas vereadores e uma saudação especial então aos nossos assistentes aí presentes. Cláudio Zambão, ex-vereador da casa. Em síntese aí, meus companheiros de partido aí da nossa árdua luta, né, durante aí o nosso mandato juntamente com o partido aí. E aos guri que nos acompanham, o Marcelo, que sempre está presente, o Antoninho Botega, e também ao Éder, né, que hoje tivemos, né, a felicidade de convencê-lo também de participar aqui das sessões. E eu acho que é importante dizer que muitas vezes as pessoas na rua falam de, né, do vereador, do trabalho aqui da Câmara, e eu sempre desafio, né, as pessoas a virem aqui assistir os vereadores, que é aqui que realmente as coisas acontecem e que com certeza, né, cada um conhece os vereadores. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Eu inicialmente quero me manifestar favorável às indicações dos colegas vereadores. Eu acho que esse requerimento também do vereador João é importante. Eu até por um momento ali pensei, colega, assim, de um questionamento, por quê, né, que Pejuçara deixou de fazer esse trabalho, Eu até não tenho conhecimento, né? Mas eu acho que nós teríamos que sim resgatar esse serviço efetivamente, porque eu sei também, tenho ciência da dificuldade das pessoas, e sem contar que muitos jovens deixam de exercer a verdadeira cidadania por questão aí, né, de ter que estar se deslocando ou arrumar uma carona e fazer o título eleitoral. Então, acho que talvez uma luta boa seria nós resgatar de novo esse serviço. Eu não sei até que ponto, né, nós teríamos condições aqui no nosso município, mas seria um grande defensor que a gente, né, que a gente já teve esse trabalho aqui efetuado pelo cartório, e até então eu não sei o porquê que deixou de ser feito. Também demais as matérias e indicações, eu acho que assim que a gente sabe que o prefeito fez até um desafio na área da produção de leite, né, da bacia leiteira, em dobrar a produção, eu acho que é o mínimo, né, que tem que dar condições ao agricultor, ao produtor de leite, né, de dar condições, pelo menos em sua propriedade, é o mínimo que se pode fazer pelo poder público. Então é importantíssima essa matéria, né, e aí está a testemunha de várias propriedades que têm dificuldade, né, em tirar o leite de sua propriedade. Sem contar que acredito que deve ter mais algumas até, né, que possa até ser deixada esquecida de falar. E também não poderia de falar aqui, que até a gente vê um bom público, é importante aqui tornar esclarecedor, né, quando a gente vê as pessoas presentes. E nós, juntamente, formando a comissão aqui, com eu na qualidade de relator, vereador Marino de vice-presidente, vereador Deia de presidente da comissão, na qual aí avaliamos durante mais de 30 dias, né, o parecer do Tribunal de Contas do Estado com relação às contas do ex-prefeito Paulo de 2000. E digo que me surpreendo, colegas, me surpreendo, porque várias vezes disse aqui nesta casa que nós éramos muitas vezes os homologadores enfim, das ideias do prefeito, e muitas vezes tornávamos nós alienados. E hoje, mais uma vez, diante do que eu percebi, que nós mais uma vez aqui perdemos o direito de exercer o nosso verdadeiro papel. E eu não quero aqui até, porque até estou bem indeciso, porque as coisas acontecem, e queria vir aqui falar com clareza, mas tenho ciência, e nós mesmos nos encontramos hoje à tarde com os colegas da comissão, e tinha clareza até que as coisas estavam definidas, independente do voto de cada vereador, e infelizmente, mais uma vez, a gente viu que o vereador perde, né, perde a sua ideia, perde toda a sua vontade, porque por trás de tudo isso, eu acredito que em Pejuçara nós temos um circo há mais de 20 anos, e a gente muitas vezes acha que a gente é palhaço e faz parte desse circo, mas eu não faço, e tenho a certeza que assim o colega vereador Marino também deve se sentir indignado, porque tinha clareza da sua vontade aqui de tomar uma decisão que fosse para o bem do município, e infelizmente acredito eu que as coisas estão se caminhando mais uma vez para tentar tapar o sol com a peneira, essa é a palavra mais certa, e que na verdade o povo está cansado já de ouvir aí coisas que são passadas por cima. Eu aqui até tinha vontade aqui, colegas vereadores, de nem usar de minhas palavras, só trazer um jornal que está ali na minha mesa, do ano de 2003, quando o ex-prefeito Marcos fez ali um depoimento, e eu acredito que todos os vereadores aqui devem ter lido, e eu tenho a certeza que usando a palavra dele, eu acho que eu iria convencer vocês, porque não acredito que mentiu. Não acredito que mentiu, porque eu acho que mais que ninguém de um prefeito de saber a verdadeira realidade, e que foi demonstrado ali, e que por interesse político, interesse de partido, e não me digam que está acima de tudo isso, o interesse do desenvolvimento do nosso município, porque isso aí, na verdade, é uma farsa, eu digo aqui mais uma vez que é uma farsa, porque a gente sabe que ano que vem temos eleições, e hoje, infelizmente, uma simples comissão que se reuniu para discutir um projeto está aí sendo massacrada por interesses políticos. E eu falo com certeza aqui que o colega Marino bem eu conheço, e tenho a certeza que ele também não está feliz, porque tinha tomado uma decisão, e estou torcendo que o vereador consiga se manter, mas acredito que as coisas irão mudar. Mas isso demonstra a verdadeira alienação, que nós estamos aqui alienados aos interesses do poder público, aos interesses de algumas pessoas dos partidos, que muitas vezes estão no meio não para ajudar, e sim para tirar proveito. Eu acho assim que não tenho, eu sou relator, acreditava eu que estava definido, e aqui nessa tribuna agora eu nem sei o que vai acontecer, não sei dizer se vamos votar, se os vereadores vão assinar. Olha, isso demonstra o que nós somos muitas vezes. E eu aqui, mesmo agindo certo ou errado, isso eu acho que ninguém deve julgar ninguém, mas sempre tomo as decisões voltadas ao interesse da comunidade. E, infelizmente, nós estamos perdendo. Eu estava feliz da vida porque julgava que era um fato inédito para nós, vereadores, nós conseguir reunir a comissão efetivamente durante 30 dias e hoje à tarde tomar uma decisão e que quando chego aqui na hora da sessão, quando fico sabendo, né, que já existia por trás disso um outro debate e que vai talvez aí mudar até os destinos do nosso parecer. Então, deixo aqui um repúdio pela falta de respeito que tem com nós, vereadores. E digo mais uma, presidente, nós precisamos de um assessor que nos defenda. Essa é a grande verdade. Nós não precisamos de assessor que venha sempre pelos interesses do executivo. Eu sou defensor aqui, se nós tivermos que gastar para ter um assessor jurídico, eu sei que pode até, perante a opinião pública, algumas pessoas querer tirar proveito e dizer que estamos aqui, talvez trazendo prejuízo ou gastando, mas eu acredito que não é prejuízo. Eu acho que isso aí vai enobrecer o nosso trabalho, vai fazer com que nós evoluímos. Mas nós não podemos ter uma assessoria que muitas vezes toma as ações voltadas ao interesse do executivo. E vocês são testemunha aqui que nós sempre defendemos o executivo. Mas defendemos quando são ideias produtivas, ideias que venham a crescer. Eu acho que nenhum vereador, em alguma vez aqui, tomou uma decisão que viesse a prejudicar o trabalho do executivo. E hoje aqui foi demonstrado, quando nós da comissão, nós procuramos assessoria e dizemos que o parecer estava pronto, que nem eu digo, independente do voto de cada vereador, mas que infelizmente, por trás disso, surgiu uma articulação e que possa até mudar o nosso parecer, e que daí sim nós temos que nos sentir um verdadeiro palhaço, entendeu? Daí nós vamos fazer parte deste circo que está aí montado e que temos que sonhar que um dia venha a desenvolver. Era isso, presidente, levou a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador Marino.
Queria saudar o presidente, companheiro que faz parte da mesa, Jacinto, os vereadores, nossos visitantes, é uma honra nós se encontrar novamente. Sobre as indicações, eu não estava aí, do vereador João e Jacinto, acho que tem meu aval, acho que é muito válido isso aí. Eu tenho outra indicação, da Casa Colonial, até gostaria a sugestão dos outros vereadores, qual é a ideia, porque hoje tá ficando difícil pagar o aluguel, é tudo caro, e pagar funcionário, e se vão descontar todos os produtores, tudo isso aí, não sei se vai manter a casa. Então, acho que o prefeito municipal tem que tomar uma atitude, ver alguma coisa. Sobre esse projeto que vai ser hoje, o companheiro da lei se colocou, vereador da lei, eu sou um cara de posição, tenho minha posição, minha palavra até o fim, só que eu estou esperando um documento aí. Depois eu vou tomar decisão com o que eu vou assinar. Mas eu primeiro tenho que assinar outro documento. Era isso a minha parte, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar a mesa diretora, presidente Valdecir, vice-presidente Marino, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, a suplente de vereadora Deja, ex-vereador Cláudio. Referente às matérias dos colegas, a gente é favorável. Acho que essa indicação do vereador Marino, há tempos que já se vem batalhando para que se fizesse uma sede, com o aluguel, que não deve ser muito pouco, e a Colonial sempre vem batalhando, vem sofrendo para se manter de pé, seria uma despesa a menos. Eu acho que se não tivesse condições até ali no local, eu acho que no próprio pavilhão ali, de repente teria alguma outra sala aí que eu acho que poderia ser estudado. Eu acho que seria... É muito importante estudar essa questão. a questão das estradas do vereador Edésio e o Darley. Marina é um que vem batalhando há tempo. Eu estive falando com o secretário Setembrino, a dificuldade deles por causa da chuva é bastante, mas eles estão fazendo, aos poucos estão fazendo. Eu também solicitei pessoalmente um cascalhamento numa estrada, numa propriedade, e ele pediu, depende de tempo. Tempo ajudar, eles vão fazendo aos poucos. Eu acho que um pouco de paciência dá para ir fazendo. Nós tivemos a semana passada na conferência municipal da assistência social, representar o presidente, participei também, tá o vereador Darley, vereador João. Eu acho que é importante, já teve as regionais, saiu 3 propostas deles para defender a nível no estado. Vai os fiscal, e acho que 3 propostas, eu até não trouxe, anotei, mas não trouxe, mas as 3 propostas são boas. E eu acho que eles têm até chance de algumas entradas delas aí a nível do estado. Tivemos também na Feira das Ciências do Colégio Ângelo Furião, o vereador João, nosso assessor Jarbas estava aí. Acho que está de parabéns o Colégio Ângelo Furião, os organizadores, todos os anos sai essa feira. Então, eu acho que é um incentivo a mais aos alunos desenvolverem. Então, de parabéns pela organização. Quanto ao projeto, requerimento que vem à votação, quando a lei se pronunciou, a gente espera que você venha para a mesa hoje, a gente vai fazer um pronunciamento também. A gente tem, dentro do partido, a gente tem a nossa posição, o partido tem a sua posição, e a gente vai fazer o nosso pronunciamento, acho que na hora que for exata, a gente faz o nosso pronunciamento. Quanto à nossa indicação, junto com o colega, companheiro João, a solicitação até de pessoas que não têm meio de transporte, questão do ônibus, então a gente solicita com o presidente para a gente fazer uma comissão. Eu acho muito importante, a partir de que sair, se a gente conseguir uma data, os próprios colegas, a gente divulgar e fazer um trabalho que essas pessoas, os jovens que querem fazer o seu título, as pessoas que têm que fazer essa transferência, que a gente sabe que tem, aproveitem esse dia e venham aí e façam, e facilita para todos. No momento era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e, nesse momento, gostaria de passar a presidência ao vereador Marino para que eu possa usar a tribuna e me manifestar. Gostaria de saudar o presidente, vereador Marino, vereador Jacinto, secretário da mesa, demais colegas vereadores. Tendo minha saudação também à nossa suplente vereadora de Janeiro, ao ex-vereador Cláudio Zambon, também ao presidente dos municipários, o Pedrinho, aos demais assistentes da noite de hoje. Para nós é uma honra receber, ver a nossa a segunda sessão consecutiva, onde que estamos quase com a nossa capacidade do nosso plenário quase lotada. Então, para nós é um estímulo, porque mais pessoas podem acompanhar nosso trabalho e assim ver o que, que realmente o vereador vem fazendo em prol da comunidade. Com relação à pauta da sessão ordinária de hoje, a gente vê o que entrou o projeto de lei do Executivo, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado. Segundo informações que eu obtive, em função de uma pessoa, um jovem que já está atuando, como está contratado pelo CIE, está encerrando o período de contrato como estagiário, então é só só está legalizando para continuar exercendo seus trabalhos junto às escolas, a Escola Maria Schuster e escolas do interior também na área de educação física. O projeto entra hoje, vai ficar tramitando na casa até ir à votação. Indicação do vereador Marino, com relação à construção de uma sede própria para a Coloniale, já muito foi discutido aqui na Câmara, né, vereador? Indicado e solicitado até mesmo ao prefeito. Eu já fiz a indicação, juntamente com o vereador José Fausto, para que fosse construído um espaço tanto para a Coloniale como também para os produtores que desejam ou que realizam feiras durante o ano. Um espaço onde tenha condições tanto de energia elétrica, de instalações de água, para que o feirante ou o produtor que deseja vender seus produtos ao longo do ano tenha condições de fazê-lo. Vereadores Idésio e Darley também indicam realização em cascalhamento. Isso a gente tem acompanhado até junto à Secretaria de Obras. Até mesmo o esforço que a Secretaria já vem fazendo no sentido de atender a todos os pedidos que são encaminhados à mesma. Só que até mesmo em função de todos esses dias de chuva que vem ocorrendo, né, muitos locais, até que já foi feito trabalho, já requerem novos serviços. Então, com certeza, vai ser encaminhada essa indicação, essa solicitação à Secretaria, que vai procurar atender dentro do possível, e com certeza é uma prioridade do Poder Público Municipal a questão da bacia leiteira, e não vão medir esforço então para atender. Só dentro das possibilidades, dentro de um cronograma que já existe de trabalho, eu acredito que venham a atender os produtores, até mesmo esses da relação que o vereador Edésio colocou. Só acredito que aquele do Novo Horizonte não, porque lá se trata de Cruz Alta, então fica difícil de deslocar o maquinário. Requerimento dos vereadores Jacinto e João Carlos Martins. Acho muito interessante, até eu mesmo fui procurado por alguns eleitores que até para querem fazer título ou regularizar sua situação eleitoral. Para que fossem levados ou conseguissem carona, ajuda até para eles irem fazer isso aí, porque a gente sabe da importância de estar com o título em dia, até em vista que já temos a eleição se aproximando do ano que vem, então é importante que todos estejam com a sua situação regularizada. Comentar algumas coisas então a respeito do curso esse que eu participei em Porto Alegre, quinta e sexta-feira, com relação a procedimento para obtenção de recursos aos municípios. Me chamou muita atenção quando eu recebi o folder desse curso, até porque existia um detalhamento sobre como encaminhar os projetos, procedimentos e como obter recursos para os municípios. Não foi aquilo que eu esperava, não atendeu minhas expectativas, por outro lado também me surpreendeu que existe um grande número de uma grande quantidade de recursos nos ministérios federais à disposição dos municípios, que muitas vezes nem todos os municípios têm conhecimento de onde está esse dinheiro e de como obtê-los. Então foi importante para mim, na minha parte, conhecer esses caminhos e, ao mesmo tempo, perceber de quanto é difícil, muitas vezes, o dinheiro que está em Brasília à disposição, a enorme quantidade que tem, dele chegar até os municípios. E como é fácil, muitas vezes, serem desviados lá em Brasília. Existe uma burocracia muito grande para você encaminhar um projetinho que seja para conseguir R$1.000 em determinada pasta, e ao mesmo tempo depois tem que haver muita vontade política, muita muito trabalho de mobilização das lideranças do Estado para que esse dinheiro seja liberado. Quando for por emenda parlamentar, é uma dificuldade, e quando for encaminhado diretamente, aí então praticamente é mais difícil ainda, porque não tem o deputado forçando. E como para nós Brasília é um lugar distante, então é oneroso cada viagem que se faz, sem essa pressão política muitas vezes não se consegue. Por outro lado também, trocando ideias com os colegas que estavam fazendo o curso, de ver quantos projetos estão sendo encaminhados e quantos projetos estão conseguindo obter recursos. Outros municípios, da mesma forma que nós aqui. E, infelizmente, uma coisa que, na minha opinião, eu não sou favorável, mas é o que existe hoje, é o que eu considero que também seja grande fonte de corrupção no nosso país, que é a tal da emenda parlamentar, porque tu tem que primeiro solicitar um deputado que ele indique alguma coisa para o município. E daí depois toda a burocracia que existe para ser liberada, essa é uma forma de fomentar a corrupção. Porque eu acho que a verba pública deveria ser direcionada já para os municípios e os municípios aplicarem conforme as suas necessidades, não dependendo de fazer um pedido, mendigando para vir um pouco de dinheiro aí para os nossos municípios. Mas valeu o curso, valeu o que eu aprendi. Vou procurar colocar em prática, procurar passar para aqueles os órgãos responsáveis para tentar encaminhar o que for possível. Também tivemos juntamente com o prefeito, participando na sexta-feira à tarde, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde esteve reunido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, apreciando os processos de três municípios que estão pleiteando a municipalização do meio ambiente. Felizmente, então, o processo esse de Pejuçara já estava bem adiantado, e por competência da equipe que elaborou o projeto, foi aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Então, a partir de agora, a partir da homologação dessa decisão, o Pejuçara vai passar a ter a sua política de meio ambiente e suas deliberações quanto às licenças ambientais. Por que que eu digo que isso é importante? Tem aqui um ofício, agora peguei em mãos, a gente tinha uma verba conseguida junto ao deputado, ex-deputado, aliás, do deputado José Otávio Germano, mas por indicação do ex-deputado Nardes, no valor de R$100 mil para projetos emergenciais. No caso, seria utilizado para canalização de esgoto na cidade, aquele valo que existe atrás do galpão da prefeitura, né? E outros locais que também nós, como vereadores, muitas vezes solicitamos. E aqui vem informando da Caixa Econômica Federal a rescisão do contrato. Eu já sabia dessa decisão, mas agora está oficializada aqui. Prefeitura, dentro do departamento jurídico, da equipe de planejamento, está tentando reverter, até mesmo para que não seja anulado o empenho lá em Brasília, que daí sim, no momento que for anulado o empenho, nós perdemos essa verba de R$100 mil. Tudo isso, porque que eu quero esclarecer aqui, em função do laudo que a FEPAM emitiu com relação ao projeto como estava feito. Eles consideraram os termos que foram usados ali, não convenceram os próprios técnicos. Então, houve um parecer desfavorável ao projeto, não condenando, mas desfavorável à forma como foi elaborado. Então, não dando margem para que fosse feito um novo projeto, simplesmente fazendo esse parecer contrário, foi praticamente, estamos perdendo um valor de R$100 mil para que seja resolvido um problema antigo que existe no nosso município. Então, esse tipo de problema aqui, ó, a partir do momento que for homologado a municipalização do meio ambiente, esse laudo aqui não passa mais a ser fornecido pela FEPAM, e sim pelo órgão competente daqui do município. E isso, de outra forma, também, os projetos que forem encaminhados agora em diante, até um montante, que eu não tenho agora o valor a informar, vão ser feitos pelo município. Isso não quer dizer que o poder público municipal vá favorecer ou vá facilitar, não, porque a responsabilidade de quem vai emitir o laudo ambiental é a mesma do responsável pela FEPAM. A única, ou aliás, a grande vantagem que nós temos em relação à forma como era conduzida até agora é que vai abreviar em uma boa quantidade o tempo necessário para a obtenção das suas licenças. Porque a FEPAM, como órgão estadual, recebe solicitações de todo o estado. Então, o que impede um bom trabalho deles, até porque eles não têm condições de atender todos os municípios o mais rápido possível. Então, vai ser feito aqui no município e as licenças vão sair de quanto mais rápido for, para não imperar tanto os projetos. A gente sabe que tem muita coisa sendo encaminhada na área da bacia leiteira, até mesmo, construções, coisas. Prefeitura também quer incentivar a área de suínos também. Então, todo o dinheiro que pegar, que for pego o financiamento em banco, precisa do laudo ambiental. Então, a partir de agora, vai ser encaminhado via município. Então, fica registrada essa questão aqui desse processo da emenda parlamentar aquela. Vamos aguardar, então, ver o que o departamento jurídico da prefeitura está tentando para reverter essa decisão da Caixa Federal. Presidente, o que eu tinha no momento era isso, lhe devolvo a palavra. Não havendo mais oradores inscritos para o período do grande expediente, nós passamos ao intervalo regimental para organizar as matérias que irão em votação. São na noite de hoje. Convido o secretário Jacinto para que faça a leitura das mesmas.
Parecer número 17 de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1231, de 11 de julho de 2007, que institui Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Vitivinicultura e da Outras Providências. Sala das Sessões, de 23 de julho de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marina Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento com relação ao projeto de lei 1231 do Poder Executivo. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 17 de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1231, de 11 de julho de 2007, que institui Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Vitivinicultura e da Outras Providências. Sala das Sessões, em 23 de julho de 2007, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Foleto, relator.
Em discussão, parecer número 1707 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em relação ao projeto de lei 1231. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 1231, de 11 de julho de 2007, institui Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento da Vitivinicultura e da Outras Providências.
Em discussão, projeto de lei municipal nº 1231, de 11 de julho de 2007. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 10 de 2007. Requeiro a forma regimental a concessão de duas diárias retroativas com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso de procedimento para obtenção de recursos aos municípios, bem como minha participação, juntamente com o prefeito, na reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde foi votado a municipalização do meio ambiente do município, nos dias 19 e 20 de julho de 2007. Segue em anexo à programação. Sala de sessões, em 23 de julho de 2007, vereador Valdecir Vilani, PP.
Em discussão, requerimento 1007. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 11 de 2007. Senhor Presidente, os vereadores que o presidente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvido o plenário, que a Câmara de Vereadores solicite ao juiz eleitoral da comarca de Cruz Alta a possibilidade de ser realizado em nosso município o serviço de regularização e emissão de novos títulos eleitorais. Sala das sessões, em 23 de julho de 2007, vereador Jacinto Vilani, Democratas, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas.
Em discussão, parecer número 1107. Não havendo manifestações por parte dos vereadores, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Com relação, então, ao requerimento esse 1107, que foi aprovado. Então, vamos tentar manter contato com o juiz, marcar uma audiência e, posteriormente, então, vamos formar uma comissão representativa, com todo, tem que seja um vereador de cada bancada para tentarmos uma solução para esse problema. Não havendo mais matérias a serem votadas na noite de hoje, eu convido o vereador Jacinto, secretário, para que faça a inscrição de quem deseja se manifestar no período das explicações pessoais. Você dá a palavra, vereador Edésio.
Saudação novamente à mesa, saudação também aos colegas vereadores, uma saudação à plateia que nos assiste. Com relação, eu até esperei a manifestação do vereador Darley, mas com relação a esse parecer, eu quero dizer aqui que eu não me surpreendo com esse tipo de coisa. Para mim não é, não levo isso como surpresa, porque na legislatura 97-2000 aconteceu um fato que, sinceramente, me deixou muito triste. Que aconteceu uma votação aqui, nesse poder, onde o resultado não foi favorável aos interesses de alguns, onde foi anulada aquela votação, depois de sacramentada em ata, foi anulada. Então, nada me surpreende, porque eu vejo assim que são interesses particulares, individuais, que se colocam muitas vezes dentro dessas questões que envolvem determinadas pessoas. Eu já me manifestei numa outra oportunidade aqui, com relação a esse parecer do Tribunal de Contas. Volto aqui a me relacionar no sentido de que houve, e isso tem que ser salientado, que houve o período de 30 dias para que o ex-prefeito Zambra se manifestasse dentro daquilo que foi relatado no parecer do Tribunal de Contas. Eu quero ler para vocês aqui alguns trechinhos, só para ter uma ideia, porque eu não entendo, né, o porquê que o ex-prefeito não fez sua defesa. Certamente, se tivesse feito sua defesa, talvez dentro desses itens aqui, muita coisa podia ter sido mudada. O senhor Paulo César Zambra, prefeito municipal de Pejuçara, no exercício de 2000, foi devidamente intimado para que no prazo de 30 dias apresentasse sua defesa acerca dos fatos apontados no relatório. As intimações ocorreram 3 vezes por aviso de recebimento, através da empresa de correios e telégrafos. E, por último, a consulta determina o regimento interno desta Corte de Contas através da publicação do edital. Entretanto, após esgotado o prazo concedido, não houve qualquer manifestação por parte do interessado quanto aos esclarecimentos solicitados por esta Corte de Contas. A omissão de defesa ou esclarecimento pelo responsável no prazo estabelecido entender-se-á como renúncia à faculdade oferecida para a justificação dos atos impugnados. Então, eu acho que fica esse questionamento. Por que não foi apresentado a defesa do ex-prefeito Paulo César Zambra? Lendo, eu considero em alguns apontamentos, até que a gente sabe que da rigidez do Tribunal de Contas, né? Agora, tem fatos aqui que, sinceramente, porque eu acho assim que eu pelo menos não tenho compromisso de ficar defendendo o erro. Eu não tenho compromisso. Cada um é livre e independente para fazer o que quiser. Agora, e outra coisa que ninguém, qualquer um de nós, agente público, né, não está livre de ter algum apontamento. Agora, nós temos o direito de defesa e certamente teremos que fazer a nossa defesa. Então, eu vejo assim que se não a fez, em tempo hábil, por que não a fez? Né? Diante das irregularidades apresentadas, o tempo dado para a defesa não foi feito. Né? Eu acho que, como tenho dito, eu particularmente voto de acordo com a minha consciência. Agora, pelo que parece, é lamentável o que acontece. Porque, pelo que parece, são outros interesses que prevalecem nesses momentos que nós devíamos ter seriedade nessas votações. Porque não adianta ficar falando o que acontece em Brasília, né, que muitas vezes é condenado aqui dentro, se, diante desses fatos, há omissão.
Recebo a palavra e concedo ao vereador João Martins.
Saudar novamente o presidente, os demais colegas vereadores, todas as bancadas e as pessoas que ainda nos assistem. Somente usar desse espaço para me solidarizar com as vítimas, que todos nós estamos perplexos com o ocorrido no dia 17 de junho, quando em torno de 200 pessoas perderam a vida naquele lamentável desastre aéreo. E a gente se pergunta como é
como somos frágeis diante dessas situações, como a situação pode ocorrer, poderia ter acontecido com cada um de nós, com qualquer um de nós, como pode ocorrer. E a gente vê pessoas conhecidas, pessoas não tão conhecidas, mas próximas de nós, que perderam as vidas, e famílias, crianças, em torno de 150 crianças órfãos, em função dessa tragédia. Então a gente lamenta. O Brasil todo, com certeza, chora por essas vítimas, por tudo que aconteceu. Então, me solidarizar com essas pessoas que a gente não tem acesso, mas do acesso virtual que a gente tem, que a gente teve, a gente já manifestou isso também em público, e ainda fica mais perplexo com atitudes que vêm, que deveriam ser de exemplos, mas que infelizmente são atitudes que mancham ainda mais a imagem do político, do poder público, principalmente na área federal. Quando vimos, através da TV, através da imprensa, assessores diretos do presidente Lula, quando recebiam, através da imprensa, a notícia de que poderia ter sido a causa o próprio avião, a empresa, ou algum defeito, em que comemoravam com gestos obscenos, tentando tirar mais uma vez do governo a responsabilidade. E a gente sabe que da onde o governo, que principalmente nesse ministério o governo encurtou bastante as verbas, sabe-se lá para quê, para qual ministério se destinou, e por causa disso, todo mundo sabe que é onde se encurta recursos que pode ocorrer. E várias pessoas, a gente tem escutado pela imprensa, vários técnicos, várias pessoas ligadas direto a essa área, dizem de que há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, que vem falando, que vem reclamando de que poderia acontecer isso. O caos aéreo, sim, é de extrema responsabilidade, é da culpa do governo federal, sim. Então, estamos mais uma vez lamentando que o governo trate dessa maneira as vítimas, as pessoas. E também sabemos que o presidente gosta muito de entrevista, gosta muito de publicidade, e por que então se calar perante uma tragédia onde deveria estar em São Paulo, deveria estar tentando resolver, e somente porque houve a pressão e somente após 72 horas foi se pronunciar a nação brasileira. Então, meu repúdio também nesse sentido, que para que não aconteça que mais pessoas venham perder suas preciosas vidas em função de pessoas que talvez não estejam no lugar certo. Seria o senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais inscritos para o período das explicações pessoais, só gostaria de informar os colegas vereadores. Nós recebemos, então, um convite do nosso assessor Jarbas para a formatura da 34ª Turma de Direito da Unijuí, primeira turma de 2007, formatura que se realizará no dia 4 de agosto próximo, às 18 horas, no Salão de Atos da Unijuí, no campus em Ijuí. Então, é extensivo, convido a todos os vereadores para que se façam presentes. Também, os vereadores que estiverem pela cidade amanhã, que reforço o convite para participarem dessa conferência estadual, terceira conferência regional das cidades, com o tema Desenvolvimento Urbano com Participação Popular e Justiça Social. Todos os vereadores devem ter recebido um convite individual, então só fazendo um reforço, então, nesse sentido. A partir das 13h30, no Salão Paroquial. Não havendo mais assuntos a serem tratados na noite de hoje, agradeço a presença dos colegas, presença de todos os nossos assistentes hoje. Ficam convidados, então, para a próxima. Contando com a presença de todos os edis, sexta-feira, às 19 horas, legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta 22ª sessão ordinária de 2007.